Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Agora, um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa Agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora, todos os dias na rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em águiagv.com.br, quartas, às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingos às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apollo, em www.webradioapollo.com e na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas de Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora,
a nossa marca por toda parte.
Eu quero happy day, eu quero amor e paz.
Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um abraço muito grande a quem já está conectado connosco. Um abraço para quem já está a convidar os amigos e a família para partilhar estas próximas duas horas com momentos inspiradores, momentos que são criados a pensar em si. Esta semana vamos enviar um abraço muito especial para todos os nossos ouvintes brasileiros que estão espalhados pelo mundo inteiro, e alguns eu tive o privilégio, como estou fora de Portugal, de poder celebrar a vitória do Flamengo, e este vai ser um dos temas do Agora de hoje. Mas não é só esta conquista, este treino, este coaching que o treinador Jorge Jesus fez com esta equipa e que ao fim de tantos anos conseguiu uma dupla vitória em poucos dias, mas só representa que nós podemos transformar a nossa vida. E por isso é que todas as semanas eu trago aqui especialistas em várias áreas que trazem dicas específicas para nós aplicarmos na nossa vida e colocarmos aquele pozinho mágico e transformar. Ora, como é que nós podemos fazer isso? A vários níveis e em várias áreas. Sendo assim, só podíamos agradecer mais uma vez a presença semanal da Dra. Alexandra Azevedo, ela que é coordenadora nacional da Associação Quercus, uma associação que foca a sua proteção na natureza e no homem em Portugal. E neste espaço, Natureza Combustível, da sua responsabilidade, ela traz-nos mais um tema extraordinário. Sabe o que é o lítio? Que impacto é que tem? Para que é que serve? Como é que devemos lidar? Bom, a doutora Alexandra Azevedo vai-nos explicar tudo sobre o lítio. Teremos ainda o espaço Guia da Alma, uma.com.br, é um portal que reúne terapeutas brasileiros e portugueses, onde damos informações, onde transmitimos muito conhecimento e podem chegar até nós através das consultas online. E nesta parceria com o espaço Guia da Alma, eu hoje estou muito feliz porque é um tema que eu comecei a estudar há mais de duas décadas. Sabem o que é que são registros akáshicos? A terapeuta Rosemary do portal Guia da Alma, minha colega deste portal, onde vocês podem encontrar terapeutas para vos poderem facilitar o conhecimento, as terapias online, ou seja, estamos disponíveis sempre em qualquer parte do mundo. Rosemary vai trazer este tema e vai-nos explicar exatamente o que é que são registros akáshicos e qual é que é a importância dos mesmos para nós podermos mudar a nossa vida. Teremos ainda outra presença, uma das nossas especialistas, é a consteladora Milude Valentim, que nos tem falado ao longo de todas as emissões do Agora, de uma forma muito generosa, de temas e de fórmulas que, através das constelações familiares, de exercícios que podemos e devemos fazer, trazer o tema. Quem é que nunca ouviu a sua cabeça a falar em várias vozes, de uma forma ininterrupta, em looping? Porquê que isso acontece? E como é que devemos atuar quando isso acontece, na ótica das constelações familiares? Teremos ainda outro momento inspirador. Para quem nos acompanha já sabe que é uma tríade maravilhosa, é uma tríade que tem a sua composição familiar e profissional, é o projeto Mandala, está sediado em Aveiro, mas está para o mundo, quer online, quer aqui no Agora, quer também no site e em todas as redes sociais. O projeto Mandala não só se dedica a facilitar e a ser um espaço físico onde são trabalhadas várias dinâmicas, mas em especial esta dinâmica inspiradora familiar do Paulo, da Silvia e da Ritinha, que nos trazem as suas dúvidas, as suas incertezas, trazem-nos muito conhecimento inspirador e semanalmente também nos falam dos seus produtos, ou seja, como é que eles conseguem criar, não só nas suas facilitações, mas também com mandalas, dando um nome ao projeto, um nome lindíssimo, que é o projeto Mandala. Esta semana, mais um momento inspirador. Mas não ficamos por aqui. Temos a terceira participação do espaço Divulgar, da responsabilidade do locutor-produtor Vítor Correia. Ele é uma voz da lusofonia, está presente em dezenas de rádios e faz o gosto e a disponibilidade de estar connosco e traz-nos mais um momento incrível. Vamos ter a terceira edição dos Nossos Sabores Lusófonos. Esta semana o Vítor Correia vai trazer uma convidada que nos vai falar sobre a gastronomia portuguesa. Quem é que sabe fazer bacalhau com natas? E peras bêbadas. Fique apenas atento ao programa porque vamos dar todos os detalhes de como é que se faz este prato maravilhoso, que curiosamente é um peixe que não é originário da costa portuguesa, mas sim de uma costa mais fria que eu bem conheço. Vamos ainda ficar com um trabalho do Vítor Hugo Mendes, que nos traz um momento muito especial para celebrar o quê? Realmente esta conquista, este processo de transformação, estas vitórias que aconteceram na vida do Mister e do treinador português Jorge Jesus, que ainda está à frente do fantástico Flamengo, que conseguiu dar uma virada na sua história ao fim de um jejum de muito tempo. Este também é um momento inspirador, que espalhou a alegria por milhões de brasileiros, não só no Brasil, mas também fora. E fora eu pude presenciar, porque estava ao meu lado e me abraçaram de alegria por esta reviravolta, e o que lhes deu um ânimo extra para também transportar essa alegria para as suas vidas. Vamos ficar então com o trabalho do Vítor Hugo Mendes, que fez a cortesia de trazer este trabalho para o Agora. Nos vai falar sobre o treinador Jorge Jesus. Estamos prontos para esta viagem incrível. Como veem, os temas são muitos, são diversificados, e vamos dar as boas-vindas ao Dr. Flávio Raimundo Ferreira, que já cá esteve várias vezes. Ele é especialista em pediatria, médico há mais de 2 décadas, tem especialidades em dermatologia, física quântica aplicada à saúde, e tem um espaço incrível. Vai-nos dar aqui uma dica, num espaço 30 segundos de imunidade excelente, um conselho imperdível. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio.
Hoje, no 30 segundos de imunidade excelente, eu venho falar para vocês do cuidado com a imunidade. Nós escutamos falar hoje em autocura, autocuidado, tanto alto, e como que é a sua imunidade, que na verdade é ela que é a sua autocura. Está chegando aí o Natal, Ano Novo. Procure se cuidar para que você possa aproveitar bem essas festas com seus entes queridos e com você mesmo da melhor forma possível, ok? Fica essa dica.
Muito grata, Dr. Flávio Ferreira. Pois é verdade, se o nosso sistema imune está debilitado, tudo se manifesta. Ao longo do programa Agora, das várias emissões, vários foram especialistas que deram dicas e orientações sobre como é que podemos ativar nas várias fases da vida e nos vários estádios. Por isso eu convido-vos a visitar a página do Agora no Facebook, a identificar os vários programas, bem como as várias soluções, sugestões, bem como receitas, e ou ainda ir ao portal guiadaalma.com.br, onde também estão indicados todos os programas e onde vocês podem ouvir, voltar a rever, voltar a ouvir e tirar todas estas dicas para poderem desfrutar na mais alta capacitação os próximos tempos. Vamos continuar a celebração com o programa de hoje, com o tema latino, Happy Day. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Agora de Hoje. A doutora Alexandra Azevedo, que é a curadora nacional da Quercus, é uma associação já reconhecida pelo seu trabalho a nível nacional e internacional, e a doutora Alexandra Azevedo, de uma forma muito generosa, é a nossa colaboradora residente e especialista que nos traz muitas dicas, orientações, indicações de projetos sempre na ótica da solução e do mais positivo. Eu fico muito honrada dela poder estar no agora e de nos trazer esta partilha. E esta semana ela fala-nos nos desafios do lítio. Ora, o que é o lítio? Sabe o que é o lítio? Para quem já sabe, vamos aprofundar um bocadinho mais o tema. Para quem não sabe, vamos dar a conhecer. Portanto, fique connosco, porque a doutora Alexandra Azevedo, mais uma vez, vai nos despertar para mais um tema que nós temos que saber lidar para minimizar o impacto na nossa saúde, na nossa vida e no nosso ambiente. Vamos dar as boas-vindas. Bem-vinda, doutora Alexandra, mais uma vez.
Olá, Margarida. Olá a todos. A energia é essencial à nossa vida. E no atual cenário de emergência climática, muito se tem falado da necessidade de descarbonizar a economia, de obtermos a energia que necessitamos a partir de fontes renováveis, e é nesse contexto que surge a problemática do lítio. Mas antes de começar a abordá-la, convém falar de algumas questões mais gerais para melhor se perceber o que está em causa. Penso que toda a gente já ouviu falar e sabe o que são fontes de energia renovável, por isso apenas lembro que, por definição, são fontes inesgotáveis de energia obtidas da natureza que nos rodeia, como é o caso do sol, do vento, da água, da lenha e outros materiais orgânicos, cujo termo mais técnico é a biomassa, as ondas e marés e o calor da terra, a energia geotérmica. O grande problema das energias renováveis é a sua disponibilidade. Quando não há sol nem vento, por exemplo, não há produção eólica nem fotovoltaica, por isso coloca-se a questão do seu armazenamento. Uma das formas de armazenar a energia são as barragens. Através da grande acumulação de água, pode-se produzir energia elétrica em função das necessidades. Mas os seus impactos são enormes, devido à desflorestação, à libertação do dióxido de carbono, do metano, nas águas estagnadas, há uma ocupação de solo, uma por cima, com melhor aptidão agrícola, que são os solos de aluvião, há a destruição dos ecossistemas fluviais, por isso nem deveria ser considerada uma energia renovável sequer. Outra forma de armazenar as baterias, ganhando popularidade as baterias de lítio, e que levou a uma autêntica corrida a este minério a nível mundial e, com isso, um rastro de destruição das áreas de mineração e conflito com populações locais. E Portugal não é exceção. O que podemos então fazer para impedir ou limitar o mais possível a exploração do lítio no nosso país? Como nos podemos libertar da manipulação a que estamos expostos pelo discurso político e pelas estratégias e tendências do mercado? Como podemos, então, construir uma sociedade mais solidária, que não se preocupa só com aquilo que se passa no nosso próprio país, mas também a nível mundial? Irei lançar alguns dados para reflexão e também dar uma testemunha pessoal. Então, a primeira questão que se coloca é o nosso consumo de energia. O consumo mundial de energia aumenta de forma exponencial. Em Portugal, contudo, o consumo de eletricidade tem-se mantido relativamente estável desde 2004, embora, comparativamente a 2094, quase duplicou. Mas é preciso ter em conta que, por causa das importações, somos também responsáveis pelo aumento em termos mundiais. Assim, apesar da energia que consumimos ser cada vez mais a partir de ditas fontes renováveis, paradoxalmente afastamos-nos do horizonte apregoado, o de uma sociedade sustentável. O consumo de eletricidade nas nossas casas, por exemplo, deve-se ao facto de termos cada vez mais equipamentos eletrónicos, mas acima de tudo pela substituição das formas de energia dos principais sumidores energéticos das nossas casas, que são a água quente, o sistema de aquecimento e o fogão no forno. Assim, tem havido a substituição da água quente a gás, ou seja, os esquentadores, por equipamentos de resistência elétrica, os termoacumuladores, ou também de bomba de calor. Ainda a substituição do aquecimento central a lenha ou a gás por resistências elétricas, ares condicionados ou bombas de calor. A substituição do forno e do fogão a lenha e a gás por versões 100% elétricas. E ainda outro motivo para o aumento do consumo doméstico são os stand-bys. É raro o aparelho que não tenha stand-by. E geram consumos de eletricidade chamados de consumos fantasma, que podem chegar aos 20% do total do consumo de energia numa casa. Imaginem só. A única forma de garantir que ficam mesmo desligados é usar tomadas com interruptor. Portanto, onde está o problema, está a solução. Precisamos então mesmo de tantos equipamentos eletrónicos? Temos atenção para acabar com os consumos fantasma? Temos mesmo de ter tudo ou quase a funcionar em eletricidade em casa? E se em vez de lareiras, que ainda estão na moda, digamos, optássemos por fogões a lenha? De facto, o fogão de lenha é a forma mais eficiente de aproveitar a energia pela queima de biomassa. Com metade da lenha, conseguimos aquecer mais a casa e, ao mesmo tempo que cozinhamos, podemos ainda enxugar a roupa. Foi exatamente isso que fiz em minha casa. No lugar da lareira, que tinha recuperador de calor, retirámos e adaptámos o espaço para instalar o fogão de lenha. E sempre que o acendo, cozinho na sala. E a lenha é produzida por nós também, e é o aproveitamento dos ramos, das podas, das árvores de fruto e de algumas árvores do jardim. Outra forma de pouparmos energia é optar por alimentos frescos de produção local e, de preferência, da nossa própria horta, claro. E ainda também de conservar alimentos por desidratação ou outros processos sem uma necessidade permanente de energia elétrica, como é o caso da congelação. No meu caso, e como tenho um marido engenhocas, ele construiu um desidratador solar onde seco as gotas, frutas, algas e outros excedentes da horta. Claro, isto é mais fácil para quem vive numa moradia, como é o meu caso. Para quem vive em cidade, já é mais complicado. Mas às vezes há soluções que se podem aplicar a bares, por exemplo. E às vezes as velhas soluções continuam válidas e às vezes são mesmo as melhores opções. Quanto aos veículos elétricos, a questão é mais complexa. E esse é também um principal destino das baterias de lítio. Já devem estar a perceber que, afinal, optar por carros elétricos não será uma escolha assim tão boa. Ou não será de todo a melhor escolha, pelo menos quanto a carros 100% elétricos. Mas continuarei a aprofundar este assunto em próximas participações. Agradeço muito a vossa atenção e até lá. Dr. Alexandre Azevedo, eu que agradeço e fico muito feliz por estas partilhas, porque quem tem responsabilidades não só nesta área, e para quem me conhece sabe que eu tive responsabilidades há muitos anos atrás numa unidade que tinha exatamente grande, era uma unidade relacionada com residências e turismo, e posso-vos dizer que quando foi levado ao Conselho de Administração e a uma Assembleia Geral, isto já em 2007, a transformação de toda a parte elétrica para os termoacumuladores, na altura houve alguma resistência, mas depois houve uma redução, eu posso-vos dizer, de milhares e milhares de euros no consumo de gás. Hoje em dia as opções são muito maiores, e também posso dizer aqui uma coisa. Quando estamos a falar neste tipo de poupança, estamos a falar no sentido de ampliar a qualidade de vida. Por exemplo, exatamente nesse projeto, fiz ainda a proposta que foi aprovada de transformar uma grande piscina, uma piscina com grandes dimensões, em que, como estávamos muito perto do mar, foi feito um estudo para a captação de água salgada. Eu sei que as mudanças muitas vezes trazem alguma resistência e, por isso, nós temos que estar disponíveis para várias propostas, é uma sugestão. Essa foi aprovada, da água salgada, mas também vocês têm a hipótese de poder ter a água com uma qualidade superior, não só para a vossa pele, porque a pele é o maior órgão do corpo. E como alguns de vocês sabem, essa é uma temática com a qual eu também trabalho, porque, exatamente como o Dr. Flávio Ferreira abordou, a nossa imunidade é extraordinária e a qualidade da água que nós bebemos e que utilizamos no nosso corpo é fundamental. O seu pH vai nos ajudar exatamente nesse processo.
E por isso já há muitas pessoas que têm piscinas com água ionizada, o que é um outro processo, e eu convido-vos a pensar e a sentir estas coisas. É importante percebermos que temos o poder de transformar a nossa vida. Muitas vezes não é da forma como nós queremos e acreditamos, mas isso já vamos falar um bocadinho mais à frente. Muitas vezes não é pelo caminho e pela forma como nós queremos e acreditamos, por isso são lançadas aqui semanalmente pistas e sugestões que vocês podem agarrar na vossa medida e aplicar. Vamos dar agora as boas-vindas a um tema musical que foi lançado aqui em exclusivo e mundialmente pela luso-brasileira Fátima Fonseca, que nos fala deste casamento entre o Brasil e Portugal num tema que se chama Samba Português.
O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado, ao saber que a moça já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro, haveria um encontro, as margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval, cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado, ao saber que a bossa já marcou o noivado. No jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro, haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval, cantam então animado, um brinde a Portugal. Samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba, a voz e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal, fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal, sensacional.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
Doutora Rosângela, deixou-nos aqui esta mensagem, é uma especialista também residente do programa Agora. Obrigada, doutora Rosângela, ela esteve presente nas últimas semanas connosco, é uma especialista extraordinária que eu convido a acompanhar o trabalho. Quem esteve agora e quem está em Portugal pôde acompanhar recentemente a sua presença e também o livro lançado, bem como o workshop com a doutora Emília Pinheiro, também é outra especialista do Agora. E vamos agora dar as boas-vindas à doutora Luciana Rodrigues. Em parceria com o programa Agora, a doutora Luciana criou com um espaço que se denomina Desperte. Ora, a doutora Luciana é fundadora da Ativamente, assessoria, é criadora do Vivaz Approach, é psicopedagoga, é Theta Healer, é educadora mental, e faz questão de ensinar técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e físico-quântica. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes a autonomia emocional para que elas atinjam os seus sonhos. Já sabem que todos os contactos da doutora estão presentes, quer na página do Agora, quer na minha página, na Margarida Forte, e em todas as plataformas onde o programa está a passar, e são dezenas delas. Nós ficamos muito felizes porque, ao criar este espaço, estamos a proporcionar não só conhecimento, mas esta capacitação a acreditar na vossa autonomia. Bem-vinda, doutora Luciana, mais uma vez muito grata pelo tema de hoje. Amizade.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você. Eu sou Luciana Rodrigues, fundadora da Ativamente Assessoria, e ensino técnicas de controle mental e emocional para as pessoas terem uma vida com mais leveza, com mais felicidade, sem precisar crescer pela dor. Quero agradecer a nossa conexão, a sua presença aqui nesse momento. Quero agradecer a querida Ana Margarida também por sempre estar empenhada, levando cada vez mais conhecimento e amor em todos os cantos do mundo. Nós vamos continuar a falar sobre as emoções, sobre os nossos sentimentos. E hoje eu vou falar sobre a amizade. E é engraçado, eu estava me dando conta de que eu já venho falando sobre várias emoções e sentimentos há algumas semanas. E a amizade, que é uma tão importante, eu ainda não tinha falado. E por que que eu digo que ela é uma das mais importantes, né? Porque a amizade, ela é sempre uma relação de afeto e carinho que a gente tem por alguém. Essa relação, ela tem vários sentimentos imbuídos. Ela tem afeto, como eu falei, tem lealdade, tem proteção, tem ajuda mútua. Então, a amizade, na verdade, ela está ligada a vários outros sentimentos, até alguns que a gente já abordou, e é como ela, se ela englobasse todos eles, né? Então, quando a gente sente amizade por alguém, é uma coisa muito linda. Óbvio que existem diferentes tipos de amizade. E eu costumo falar até para os meus assessorados que todo relacionamento é um acordo. Não importa se é um relacionamento amoroso, se é um relacionamento profissional ou se é um relacionamento de amizade. Mas cada relacionamento que eu tenho com uma pessoa, até mesmo com meu filho, com a minha filha, eu tenho um acordo, quer dizer, isto é permitido, isto eu não permito, né? Mas falando de amizade, vocês devem pensar, cada amizade que a gente tem um tipo de relacionamento. Quero que nesse momento vocês imaginem uns dois ou três amigos que vocês tenham e qual é o tipo de relacionamento que vocês estabeleceram com essas pessoas, tá? Nós temos amigos de muitos anos, de longa data, que é uma amizade realmente que a gente pode dizer que é uma amizade sólida, concreta. Que a gente sabe que se qualquer coisa acontecer, a gente vai poder chamar e a gente vai contar com essa pessoa. Nós também temos outras amizades que talvez não seja essa relação tão íntima, tão próxima. E que é um amigo eventual, casual, que a gente conhece, mas nunca aprofundou, conversou sobre a sua história, enfim. E nós temos conhecidos, né? Como a gente diz, alguns são amigos, outros são conhecidos. E já tem um ditado que diz que às vezes nosso número de amigos verdadeiros não enche em uma mão. E por que isso? Como eu falei, nós temos diversos tipos de relacionamentos e acordos nesses relacionamentos. Mas sim, uma amizade verdadeira, uma amizade espontânea,
ela realmente é preciosa e rara. E quando eu digo que é uma amizade rara, eu estou falando daquela amizade que existe somente no sentido do amor. Não existe cobrança, não existe desrespeito, não existe desconfiança, e simplesmente é uma entrega, né, da minha vida para o meu amigo e vice-versa. E isso é muito provado na amizade, a reciprocidade. Porque se não existir a reciprocidade, eu vou ter uma amizade com restrições, com reservas. E isso vai fazer com que não seja uma amizade verdadeira. Portanto, é muito importante a gente estar também, né, recíproco nesses relacionamentos de amizade. E uma coisa muito engraçada até é que é o seguinte: muitas vezes a gente quer ser amigo de alguém, talvez já deve ter acontecido com vocês, eu gostaria tanto de ser amigo daquela pessoa, mas não tem nada que energeticamente nos una. E as pessoas que realmente são nossas amigas verdadeiras, essas que eu disse que são raras e poucas, elas se uniram a nós de uma forma muito natural. Então, um erro que a gente às vezes até comete é tentar ser amigo pela razão, porque a amizade ela é feita pela emoção, ela é feita pela conexão. A amizade, ela se conquista, ela vai sendo conquistada. Primeiro existe uma aproximação, uma forma disso, mas depois ela também vai sendo conquistada. Porque se eu, como eu falei, se não houver reciprocidade, se eu não houver interesse pelo meu amigo, se eu não ajudá-lo, enfim, tudo isto, eu não vou estar cultivando essa amizade. E por que que muitas vezes os relacionamentos amorosos acabam, né? Porque eles não têm amizade, eles não têm essa questão de falar as coisas, de dizer o que está sendo sentido, esta cumplicidade e até mesmo esta entrega. Então, todo relacionamento amoroso, ele também precisa ter a amizade, porque senão ele não vai durar. A amizade, com certeza, para um relacionamento amoroso, é um dos fatores. E aí eu também vou colocar uma indagação, né? Por que que, às vezes, no nosso relacionamento amoroso, a gente cobra tanto do nosso parceiro e a gente não cobra algo dos nossos amigos, da nossa amiga? Porque justamente isso, quando a gente começa a cobrar do nosso parceiro, quando a gente começa a ir para esse nível de que ele tem que fazer tal coisa por mim, eu coloco expectativa. E a amizade verdadeira, ela não tem expectativas. Ela simplesmente é porque é. Porque a gente acredita no outro, porque a gente se conquistou, digamos assim. Mas ela não tem cobrança, ela não tem expectativa. E o que que atrapalha, o que que estraga, digamos assim, na nossa vida amorosa? É quando a gente acha que tem amizade, mas daqui a pouco começam as cobranças, daqui a pouco começam as expectativas. Então, não importa se é o seu cônjuge, o seu parceiro, sua parceira, se é o seu filho e se é o seu amigo. A amizade verdadeira, se você quiser ser amigo do seu filho, amiga da sua filha, não cobre. Não cobre com a expectativa, tá? Não que você não vai educá-lo, dizer o que é certo, dar valores, não é isto. Mas não cobre com as suas expectativas. Uma amizade rara, daquelas que eu falei que agora há pouco, elas só existem quando não há expectativas. Um bom relacionamento amoroso que inclui amizade com os meus filhos, só vai acontecer se não houver expectativas, ok? E mais, só para concluir, eu quero também deixar mais uma reflexão, que é a seguinte: você se considera seu amigo? Você se considera gentil com você mesmo? Você se considera recíproco com as suas vontades, com as suas necessidades, com as coisas que você acha que é importante para você? É só uma indagação, é só uma pergunta, não precisa me responder, mas eu gostaria muito que você refletisse se você é realmente seu grande amigo. Porque muitas vezes é fácil de nós sermos amigos dos outros, dessa meia dúzia de amigos aí que eu disse que às vezes a gente tem, né, verdadeiros. Mas eu sou uma grande amiga para mim mesma? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para você hoje, ok? Se você quiser receber áudios 3 vezes por semana gratuitamente pelo WhatsApp sobre como nós pensamos, como nós sentimos, é só me chamar. Me coloque também nas redes sociais, todos os meus canais aí, estou aberta para sugestões, para perguntas, enfim, para a gente conversar. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Obrigado pela nossa conexão, obrigado pela nossa troca de energia, obrigada também pela clareza da Ana Margarida de levar tanto conhecimento e amor através das ondas do rádio. E eu gostaria de agradecer imensamente por este momento com você. Um grande beijo e até a próxima.
Grande beijinho, um grande abraço a toda a Luciana Rodrigues, até à próxima. Já sabem, sempre conectados, sempre disponíveis, esta é a energia do programa agora. E vamos ficar com o tema de Ricky Martin, Venta para cá.
vas a acabar, pues vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo ya estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacar el mundo morado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres para abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora, hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora. Todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em águiagv.com.br, quartas, às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingos às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apolo, em www.webradioapolo.com e na Rádio Atlantic City, às 14 horas do Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora,
a nossa marca por toda parte.
Guia da Alma, eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Bem-vindo, Rosemary.
Olá, Margarida. Olá a todos os ouvintes do programa Agora. Eu sou a Rosemary, naturóloga, formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em plantas medicinais, praticante de Reiki, EMF, Balancinha Technique, e terapeuta de registros akáshicos, que é o meu tema de hoje. Eu inicio agradecendo ao programa Agora e à plataforma Guia da Alma, da qual faço parte, por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esta terapia transformadora, que é a leitura dos registros akáshicos. Eu sou muito feliz por estar aqui, porque de fato é uma oportunidade única de falar para tantas pessoas sobre um tema tão transformador. Então eu quero começar definindo o termo akáshico, né? O que é, o que significa akáshico? O akáshico deriva do sânscrito akasha, que significa éter, a substância que compreende tudo que tem vida no universo. Tem uma escritora famosa russa, Helena Blavatsky, que define o akasha como sendo a fonte de toda a vida, o reservatório de toda a energia e o movimento por trás de cada mudança. Forma o anima mundi, ou a alma do mundo. Do mesmo modo, Rudolf Steiner, filósofo, educador e fundador da antroposofia, escreveu em sua crônica da Akasha textos em cronologia regressiva que chamou de grande arquivo suprassensível. Na Bíblia, ele é chamado de livro da vida. E também em outros textos sagrados, é chamado biblioteca viva, arquivos akáshicos, entre outras denominações. Mas então, o que seriam os registros akáshicos? A partir desta informação sobre o que significa o termo akáshico, que vem do akasha. Enfim, os registros akáshicos são os arquivos de todas as informações presentes em nossas vidas passadas, presentes, paralelas e futuras. São a memória viva de todo o vivenciado em nossas existências, registrada em nosso DNA e RNA. No DNA está a memória ancestral que herdamos de nossos antepassados nos níveis emocional, mental e físico. No RNA estão os registros da memória ativa de outras vidas, outros planos de consciência, desafios de aprendizagem, vidas paralelas, além do propósito ou missão da nossa vida. Os registros akáshicos são um campo de informação, protegido e apoiado pela nossa divindade, cujo acesso está disponível para nos auxiliar no despertar da consciência. Que fique bem claro, para nos auxiliar no despertar da consciência. Conectar-se com os registros akáshicos significa entrar em contato com a nossa própria sabedoria, consciente de quem somos e o que viemos fazer aqui. É uma oportunidade de conexão profunda com a própria alma. Essa comunhão acontece num espaço de amor incondicional, no qual podemos deixar para trás todo e qualquer julgamento ou expectativa, podendo experimentar gratidão por todas as experiências vividas. É importante ressaltar que não se trata de uma religião ou filosofia. É sabedoria pura, energia divina inteligente, que sustenta toda a informação e a mantém na ordem que Deus, o Espírito, a fonte, como você quiser designar, deseja que relembremos e aprendamos em nosso processo evolutivo. Os registros akáshicos são como um infinito banco de dados, onde estão registrados tudo o que aconteceu, acontece no momento do agora, vai acontecer no futuro e suas múltiplas possibilidades. É como uma rede infinita de informações que a tudo permeia, mantendo viva a memória do universo. E agora você deve estar se perguntando, como acessar os registros akáshicos? Como acessamos os registros akáshicos? E eu digo para você que é de uma forma muito simples. O acesso ao registro akáshico, o livro da vida, é feito de forma muito simples e amorosa, através de uma oração recebida diretamente dos mestres guardiões dos registros akáshicos. Seu propósito é ativar uma vibração harmoniosa que ordene os filamentos do DNA e RNA, gerando uma presença humana completa, com uma nova percepção da própria história. Isso acontece porque é feita uma ordenação da mente com as memórias ancestrais e as emoções, sentimentos que elas produziram em nosso campo de energia. Assim, toda memória liberada numa leitura de registros akáshicos sempre será para trazer compreensão à consciência das partes que por alguma razão ficaram cristalizadas em nossa memória, em pequenos filmes. Ou seja, veja bem, a informação é liberada para que possamos conscientizarmos, aprender e resolver. Torna-se sabedoria, parte da nossa luz. Nós integramos esses aspectos e nos tornamos luz. O acesso aos registros akáshicos acontece a partir de um ordenamento físico e energético do terapeuta, de modo que através da concentração, a consequente conexão possa ocorrer no tempo e espaço da quinta dimensão. E para finalizar, a gente não poderia deixar de falar aqui dos benefícios e das possibilidades de uma leitura de registros akáshicos, que deve ser o que mais interessa a você. A terapia de registros akáshicos é uma das mais poderosas ferramentas disponíveis no planeta. Através dela, podemos acessar registros do passado, identificando experiências das quais tivemos problemas, especialmente aquelas de ordem emocional, que às vezes deixam profundas marcas em nosso inconsciente. Acessar os registros akáshicos permite trazer luz e consciência a estes eventos que se manifestam em nossas vidas na forma de traumas, bloqueios e conflitos que impedem o fluir natural da existência. Isso faz sentido para você? uma leitura de registros akáshicos também permite acessar promessas ou contratos que fizemos no passado, porque faziam sentido à época. Mas que no momento do agora, tornam-se entraves, impedimentos para que possamos realizar o nosso propósito de vida. Então anote aí, os maiores benefícios que a terapia de registros akáshicos pode proporcionar são liberação de traumas, conflitos, medos e bloqueios, dissolução de contratos e promessas que entravam no fluxo natural da vida, auxílio direto da própria alma, com mensagens de apoio, auxílio e orientação para o nosso crescimento e evolução, acessar e entender a origem de determinadas emoções que sentimos e não conseguimos entender de onde elas vêm, paz profunda e liberdade emocional. Em minha experiência como terapeuta de registros akáshicos, eu tenho testemunhado nas centenas de leituras que já fiz resultados maravilhosos na resolução de traumas, conflitos, medos e entraves que dificultavam a vida dos meus consulentes. As memórias liberadas pela alma produzem sentimento de paz profunda, mesmo quando são memórias dolorosas, porque fazem sentido e rompem com a estagnação e o sofrimento que causar. Eu finalizo aqui, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de falar um pouco do que são os registros akáshicos, que é um assunto que não se esgota num tempo pequeno como o nosso, e suas maravilhosas possibilidades de transformação. Se você se sentiu tocado, tocada, e se este assunto te interessou, entre em contato comigo no portal do Guia da Alma, no endereço, anote aí, www.guiadaalma.com.br/terapeuta/Rosemarie. Sua alma aguarda suas perguntas para respondê-las num espaço de puro amor, compreensão e apoio no seu processo de evolução. Muita gratidão por sua atenção até aqui. Bênçãos de amor e luz para a sua vida. Namastê.
Gratidão, Rosemarie. Até a próxima.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Only you can set my heart on fire.
E agora esperamos este momento com muita alegria. Vamos dar espaço às constelações familiares com a nossa especialista extraordinária Milu de Valentim, que de uma forma muito generosa, todas as semanas, nos traz dicas. Quem é que tem pensamentos em looping? Pensamentos repetitivos. Muitas vozes internas, muitas questões. A Milu de Valentim vai nos explicar como é que nós podemos estabelecer uma relação cordial e saudável com o nosso ego nessa caminhada, nessa conversa interna, e vai-nos dar uma dica como é que nós podemos fazer. Muito bem-vinda, querida Milu, um abraço muito grande para ti.
Olá, Margarida, olá a todos. Quanto hoje eu vim falar, a gente está falando, né, faz duas semanas, de reconciliação. Hoje eu vim falar um pouquinho do nosso ego. Quanto é que o nosso ego, a nossa personalidade, quer ganhar? Ela quer ganhar sempre. Ela entra numa briga, ela entra numa discussão, ela entra numa conversa interna com ela mesma, dizendo que ela é uma ótima pessoa, nós somos uma ótima pessoa, o outro é que está errado, o outro é que disse isso para me magoar e eu tive que fazer isso, eu tive que não estar mais perto, eu tive que não conversar, eu tive que me separar, eu tive, enfim. Essa mente, esse ego, que faz parte da gente, mas a gente não reconhece quem ele é. A gente acha que a gente é isso, mas a gente não é. A gente é só, ele é só um pedaço de nós. Nós somos muito maior que isso. Então é esse ego que a gente tem que começar a dominar, a quebrar. E como é que a gente quebra ego? A gente quebra ego fazendo diferente. Se a gente acha que a gente não tem que perdoar, a gente começa a perdoar. Se a gente acha que a gente não tem que falar dessa maneira, a gente fala dessa maneira. Se a gente acha que a gente tem que responder tudo, a gente começa a calar. Então é muito fácil, trabalhoso, mas é fácil a gente entender como quebrar o ego. É só fazer exatamente o contrário do que a gente acha que tem que fazer. Porque quem está achando que tem que fazer é o seu ego. É o que quer ganhar, é o que quer estar sempre ou na vítima ou ser o melhor. Então, quando a gente não ouve essa parte nossa, a gente consegue entender um pouco o outro. A gente consegue ver a parte do outro. É um treino. É como se a gente todos os dias levantasse da cama, fosse para a academia treinar algo. Aqui a gente levanta da cama e vai para a vida treinar esse ego. Treinar, deixar esse ego ficar manso, tranquilo, em paz, para que ele não saia querendo ganhar. E aí evite conflitos, evite frustrações, tristezas, tudo o sofrimento que já teve no nosso sistema e que talvez a gente esteja representando através deste ego. Então, hoje, o pensamento que a gente tem que ter, o olhar que a gente tem que ter é interno, para a gente mesmo. O que o meu ego, onde está o meu ego, o que que ele está me mostrando, o que que ele quer. E aí a gente começa a diminuir todo esse querer desse ego. E aí a gente pode ser exatamente o que a gente é. Uma energia divina, com gratidão, amor e amparo. Um beijo a todos. Até a próxima.
Gratidão, querida Milu. Um beijo, um abraço e muita paz também para ti. Muito grato. E pela riqueza e pela maravilhosa participação de todos estes especialistas e amigos que já fazem parte desta grande família do Agora, de trazer conhecimento, autonomia, empreendedorismo, o lado positivo, uma nova visão das coisas. Vamos, antes de dar voz ao projeto Mandala, vamos ficar com mais um tema. Dime, Santiago, como seria?
Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. caminho sem saber onde pisar. Onde estás tu para me guiar até ao fim? Se não é para sempre nem vou fintar, então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim? E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, das maneiras que me tens em ti, like Beyoncé e Jay-Z. E tu ligir as nossas falhas, sem outras histórias para confundir. Vejo escrito lá no fundo, dois contra o mundo, sem desistir. Esquece as nossas diferenças, muda esta conversa, porque eu já sei como é que o amor pode ser cego, se nós temos tudo a ver. E eu já sei queres muito mais de mim, e se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, da maneira que me encaixa em ti, like Beyoncé e Jay-Z.
Chegou um momento muito aguardado, vamos ter a terceira edição da parceria com o Vítor Correia e com o seu programa Divulgar-te. Ele que espalha e que une esta lusofonia com a arte pelo mundo inteiro, está espalhado em diversas plataformas e é com muita honra e com muita alegria termos o nosso momento entre o Agora e o Divulgar-te. O Vítor Correia propôs fazermos mais uma viagem pela lusofonia na rubrica do Agora Divulgar-te, com uma nova edição dos Sabores Lusófonos, é a sua terceira edição do Agora, com um tema musical do cabo-verdiano Idel Monteiro. Mas para além desta sabura, nós vamos ter um prato muito português. Esta semana vamos falar de Portugal, vamos falar de bacalhau, vamos falar de uma das mil maneiras de fazer bacalhau, bacalhau com natas e de peras bêbadas. Curiosamente, o bacalhau não é um peixe português, é um peixe das águas frias do norte. Como é que este peixe entrou no coração e na tradição das famílias portuguesas? Vamos dar as boas-vindas ao espaço Divulgar-te. Abraço, Vítor Correia. Gratidão.
No programa Agora, um livro dedicado aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Olá, caros ouvintes do programa Agora, de Ana Margarida Forte. É com enorme satisfação que apresento mais uma edição da rubrica Divulgar-te, onde juntos espalhamos a nossa arte por toda a parte. Podem contar com mais uma edição da rubrica Nossos Sabores Lusófonos, a terceira edição, e o novo tema do cantor cabo-verdiano Idel Monteiro, Ela é Doce. Sejam bem-vindos.
Nossos Sabores Lusófonos, os melhores e mais deliciosos pratos da nossa lusofonia para degustar no vosso Divulgar-te.
Que delícia!
Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, Brasil. Semanalmente, vamos estar juntos à mesa com os nossos sabores.
Nossos sabores lusófonos. Uma só ementa, todos os sabores.
Sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais uma edição dos Nossos Sabores Lusófonos. Desta feita, trazemos a gastronomia de Portugal, o famoso bacalhau com natas e, de sobremesa, peras bêbadas. Convosco, Viviane Correia.
Olá, pessoal! Eu sou a Viviane Correia e cá estamos com mais uma emissão de Nossos Sabores Lusófonos, que traz hoje um dos pratos mais apreciados pelos portugueses, o famoso bacalhau com natas, que é uma receita clássica da culinária portuguesa e é uma das mais adoradas formas de servir o bacalhau.
É um mundo irreal. Desenhos e de curvas, como o teu, este teu corpo. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago.
Ao longo dos séculos, várias legislações e tratados internacionais foram assinados para regular o direito de pesca e comercialização do tão cobiçado bacalhau. Mas quem se deu bem foi a Noruega, que hoje é considerada a pioneira na industrialização do peixe.
O número de barcos pesqueiros e de pequenas e médias indústrias pela costa norueguesa foi aumentando, transformando-a no principal polo de pesca e exportação do bacalhau. Devemos aos portugueses o reconhecimento por terem sido os primeiros a introduzir na alimentação este peixe tão saboroso, chamado por eles carinhosamente de fiel amigo.
Do teu sabor a um chiado. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo e me embriago. Do teu sabor a um chiado.
Vamos então preparar o nosso bacalhau com natas. Você irá precisar de 1 kg de bacalhau, uma cebola média picada, de 5 a 6 dentes de alhos, 6 batatas médias, um talo de alho poró, em Portugal é conhecido como alho francês, meio litro de natas ou 3 latas de creme de leite sem soro, queijo parmesão, coentro, se você gostar, azeite e azeitonas pretas. Como o bacalhau é muito salgado, nós iremos deixá-lo de molho de um dia para o outro para tirar o excesso de sal, trocando a água de vez em quando. Inicialmente, coloque-o para cozinhar um pouco, retire a água em que ficou de molho, coloque outra e leve ao fogo para cozinhar por pelo menos 30 minutos. Você irá descascar as batatas, cortá-las em tiras ou em quadradinhos, fritá-las e colocá-las em um recipiente. Depois de cozinhar o bacalhau, coloque em água fria, deixe esfriar e desfia. Pode ser mesmo com as mãos. Corte a cebola e os alhos em partes pequenas e coloque para refogar com bastante azeite. Comece primeiro pela cebola, pois o alho ele queima muito rápido. Quando estiver tudo douradinho, acrescente o bacalhau desfiado e continue misturando. Agora você pode acrescentar as azeitonas inteiras, sem caroço ou picadas. Depois de tudo misturado, desligue o fogo e misture as natas ou o creme de leite. Misture tudo muito bem. Não colocamos sal porque o bacalhau já é salgado, mas é hora de dar uma provadinha e ver se você acha que deve colocar mais um pouquinho de sal. Não sei, fica a seu gosto. Agora é a vez das batatas. Coloque-as dentro da panela e misture tudo. Pegue essa mistura, coloque numa forma que possa ir ao forno, polvilhe uma boa quantidade de queijo parmesão e leve ao forno já pré-aquecido para dar uma gratinada. Deixe de 20 a 30 minutos até que fique bem douradinho e estará pronto. Aí você prepara aquela mesa bem bonita, escolha um bom vinho, tinto ou branco, não importa. Os dois vão bem com o bacalhau. E é só se deliciar.
Os sabores da nossa lusofonia no Divulgate.
E de sobremesa, iremos escolher um daqueles doces tradicionais portugueses. Simples de fazer, delicioso, e você pode até reutilizar aquele vinho que não esteja assim tão saboroso, sabe? Você irá precisar de 6 peras bem firmes, 1 litro de vinho da sua preferência, 400 gramas de açúcar, 2 paus em canela e um punhadinho de cravo. Descasca as peras mantendo o cabinho, tá? Coloque o vinho em uma panela que caiba todas elas e adicione o açúcar, a canela e os cravos. Leve ao fogo, colocando as peras, tomando cuidado para que fiquem completamente mergulhadas pelo vinho. Serva até que as peras fiquem bem macias. Você pode estar usando um palitinho para verificar. Retire as peras da calda e coloque em uma tigela. Volte a calda para o fogo para dar uma engrossada no caldo e assim que estiver no ponto, coloque-as por cima das peras e deixe esfriar. Essa sobremesa cairá super bem depois de um belíssimo prato de bacalhau. Que delícia!
Nossos sabores lusófonos. Que delícia! Esta foi mais uma edição dos Nossos Sabores Lusófonos com a gastronomia portuguesa, bacalhau com natas e peras bêbadas. Brevemente, mais um prato delicioso da nossa lusofonia. Uma só imensa, todos os sabores nos Nossos Sabores Lusófonos. Os melhores e mais deliciosos pratos da nossa lusofonia para degustar no vosso divulgate.
Que delícia!
Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, Brasil. Semanalmente, vamos estar juntos à mesa com os nossos sabores. Nossos Sabores Lusófonos. Uma só alimenta todos os sabores.
Olá pessoal, sou o Irel Monteiro, estou aqui no programa Divulgar-te com Vitor Correia. Siga! Da primeira vez que eu vi os olhos dela, vi os olhos dela, foi impossível não me apaixonar. Tudo começou tipo novela, e com ela não quero acabar. Ela tem qualidade, chuva que homem procura numa mulher, mas só eu sei como é que me levas à loucura com teus lábios de mel.
Agradeço a todos por mais uma fantástica viagem pela arte lusófona na rubrica Divulgar-te, onde juntos espalhamos como sempre a nossa arte por toda a parte e juntos fazemos a diferença, aqui no programa Agora por Ana Margarida Forte. Continuem em ótima sintonia e prometo voltar
para uma próxima edição com mais um Nossos Sabores Lusófonos e também com mais um tema desta feita de Angola. Por isso, um grande abraço e um beijinho cheio de amizade. Fiquem bem!
Divulgar no programa Agora, rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Agradecemos ao Vitor Correia, um abraço muito grande, não só ao Miguel Monteiro, mas também à Viviane, muito grata por este momento, por falares da arte por toda a parte, por abraçares a lusofonia no teu coração e pelo mundo inteiro. Um beijinho a todos que estão espalhados, todos aqueles que se unem a falar português. Um abraço muito grande do Agora e até à próxima edição do Divulgar-te. E vamos dar as boas-vindas aos nossos próximos convidados. Já os conhecem, eles são uma família, um projeto empresarial inspirador, de Aveiro, Portugal para o mundo. Podem conhecer o trabalho deles online, através aqui do Agora e também das redes sociais dos mesmos. E mais uma vez, vamos dar as boas-vindas ao projeto Mandala. Muito bem-vindos!
Estamos no projeto Mandala e eu sou o Paulo.
E eu sou a Silvia.
E eu sou a Rita.
E estamos super entusiasmados por estarmos aqui no programa Agora da Ana Margarida Forte a partilhar inspiração e arte que nos conecta.
Olá, caros ouvintes. Eu sou a Silvia da Mandala, muito feliz e entusiasmada por estar em partilha para mais uma sessão, para mais um programa deste fantástico programa Agora de Ana Margarida Forte. É tão bom termos esta bênção de termos um programa de rádio online, onde nós podemos nos conectar com pessoas, com projetos, com inspirações que nos trazem tanta consciência. E a verdade é que a informação está tão disponível para nós e nós estaremos tão disponíveis para receber. Então esta é uma questão que às vezes eu também faço a mim mesma, porque é preciso nós abrirmos este espaço, é preciso abrirmos a nossa mente, fazermos questões que são portas que nos ajudam realmente a mudar, a transcender e também a fazer, a tornar consciente aquilo que ainda não está consciente. Então esta luz da consciência traz-nos realmente mudanças unificadas com aquilo que nós somos, com aquilo que nos faz sorrir, que nos faz brilhar, que nos faz viver a vida com maior plenitude, com maior serenidade e também alegria. Temos vindo a partilhar inspiração, temos vindo a partilhar arte que conecta e estamos quase a chegar ao Natal, já sentem a magia. Nós por cá temos sentido muito a magia no ar, temos sentido assim uma vontade também de criar, de decorar. Já fizemos a nossa arte de Natal, a Ritinha, sim, para ela é muito importante fazer a arte de Natal e já colocamos lá algumas pecinhas nossas e estamos mesmo muito felizes. Em especial porque eu sempre tive um desejo, desde miúda, desde criança, que era poder oferecer algo feito por mim. E sempre eu denominava-me por uma pessoa, por uma criança, ou por uma adolescente, ou também por uma adulta, que não sabia fazer nada, não tinha jeito. E recordo-me de ser esta a frase que eu até me ria muitas vezes, em que eu achava que não conseguia fazer. Até que, como já vos contei, a Ritinha, né, sou mãe, a Ritinha vem muito desperta para tudo o que é artístico, para a pintura, para o desenho, para a criação, para a reciclagem e sempre me questionar. Mãe, ajudas-me a fazer isto? Mãe, ajudas-me a fazer aquilo? Mãe, fazes-me este desenho? E eu sempre a responder, a mãe não sabe, a mãe não sabe, a mãe não sabe fazer. E quando eu fazia alguma coisa, lá saía um desenho e até me ria daquilo, ou seja, estás a ver, eu não sei mesmo fazer. Ou seja, e era este o meu grande, a minha grande descrença sobre mim mesma, sobre as minhas capacidades, sobre os meus talentos. A verdade é que desde que eu aprendi a construir mandalas, a fazer mandalas, a fazer as minhas mandalas, algo se expandiu dentro de mim e aquilo que eu achava que era a minha incapacidade tornou-se sim o fruto deste que é alicerçado por esta mandala, que é o nosso caminho, o nosso caminho que nos inspira, não só pela arte, mas por também a arte em todas as suas formas e em diferentes formas, não só numa parte mais criativa ou mais ligada ao desenho e à construção da mandala, mas em tudo aquilo que nós somos. E este eu não consigo, passou, eu consigo. E isto pode-se adaptar e pode-se adequar exatamente a outras coisas na nossa vida. Aqui, muitas das vezes, na nossa crença de algo, ou naquilo que nós achamos que é a nossa limitação, está realmente algum tesouro, alguma capacidade, algum dom, que temos essa vontade, temos essa que nos podem trazer realmente acrescentar à nossa vida maior, com maior alegria e surpresa também. Então, este ano, poder olhar para as pessoas que nos são especiais, sentir qual é que será a peça que vamos oferecer ou que vamos criar para aquela pessoa, traz-nos muita, muita, muita alegria. E também acaba por ser um sonho que este ano estamos a realizar e que no ano passado eu achava que não era possível. Então é tão mágico viver, e é tão mágico quando nós temos esta capacidade de olhar para trás e ver o caminho que já percorremos, mesmo quando às vezes as coisas ainda não estão a acontecer, mas ir ali atrás, olhar para um ano atrás e fazermos esta comparação, o quanto nós evoluímos, o quanto a nossa forma de estar na vida evoluiu, o quanto os desafios nos ajudaram a estar no aqui e no agora, o quanto a nossa comunicação mudou, o quanto a nossa relação mudou, o quanto... É só olhar para trás e olharmos com gratidão que não existe certo nem errado, mas que a vida nos mostra que existe movimento próprio, que existe tempo, que existe aprendizagem, que existe crescimento e evolução. E isto vem através da nossa atitude, que é de que forma é que... com que olhos, ou melhor assim, com que olhos é que nós olhamos para o nosso passado, com que olhos é que nós olhamos para os nossos desafios, com que olhos é que nós olhamos para o nosso futuro, com que olhos é que nós olhamos para o nosso presente, desde onde? Desde a nossa maior consciência que estamos cá para evoluir, nós estamos cá a aprender, nós estamos cá essencialmente a aprender a desapegar, a aprender a viver em desapego, a viver em conexão com a natureza que nós somos, ou estamos cá, ou estamos a olhar com os olhos mais apegados, mais enredados numa situação, enredados no passado, enredados por algo que já passou e que necessita de ser desapegado, por exemplo. Ou seja, conseguirmos, vamos olhar para o passado e trazer a gratidão. E a gratidão, eu acho que é o grande presente da vida para nós. É aquele sentimento que nos conecta ao amor, que nos conecta ao presente. Então a gratidão vem, é o grande embrulho, é o grande presente. Quanto mais nós agradecermos o facto de estarmos no aqui e no agora, quanto maior for a nossa consciência deste presente que é a vida, deste acolhimento que a vida nos dá, desta serenidade, deste corpo terreno que nós podemos agora nos conectar no aqui e no agora, trazer esta consciência tocando no nosso corpo, termos os nossos pés, as nossas mãos, o alimento que a Mãe Natureza nos dá, a nossa casa, seja ela como for, temos uma casa, temos um teto, temos uma cama, temos cobertores quentinhos que nos acolhem e que nos aquecem no inverno, e continuamos por aí adiante, não é? Na nossa lista de gratidão. Mas aqui a gratidão que nos vem, e é isso que nós estamos a sentir neste momento e a despertar ainda mais, porque nós vamos despertando, nós vamos nos conectando e vamos recebendo e vamos nos inspirando e vamos expandindo, porque a vida exatamente isto, é uma espiral que vai subindo, que vai subindo, que vai subindo. E esta presença no agora, que é o grande tema deste programa, deste fantástico programa, e trazer esta consciência no agora, já estamos a subir, a nossa energia já está a se elevar. Então este Natal também, estes presentes que a Mandala está a fazer, que Hoje também trazemos novidades, onde vocês nos podem encontrar cá em Portugal. Portanto, se não estiverem em Portugal, podem nos ver e podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e podem também nos escrever para o nosso e-mail projetomendala@gmail.com. Mas, essencialmente, estes embrulhos, estes presentes vão com muita gratidão e um sonho de dois meninos que estão a crescer, que sou eu e o Paulo, em especial eu e o Paulo. O Paulo trabalha aqui com a madeira, faz a sua criação, faz a sua arte, e eu depois também faço a decoração e também faço outras coisas, mas vem com este sonho e com este grande presente, com a energia exatamente da gratidão. Gratidão à vida, gratidão àquilo tudo que nós temos, a todas as pessoas que nos apoiam, a todos os desafios que estes últimos meses têm chegado e que são portas que nos têm, que nos têm feito simplesmente crescer e trazer esta gratidão também a estes desafios, e aprender a agradecer exatamente estes desafios é maravilhoso. Por isso é como se a gratidão nos ajuda a integrar todos os aspectos, todos os polos da vida. Deixamos de dizer que isto é bom ou isto é mau, isto é belo ou isto é feio, e começamos a integrar, ou seja, se isto não serve, não é? Como é que eu posso reutilizar? Como é que eu posso... isto pode ser útil para quê? Porque há de ser útil para algo. Então nada se perde, se transforma, não é? Também esta situação também é muito presente, e permitimos-nos transformar o nosso passado em presente com gratidão. Então a gratidão, acho que é a mensagem desta semana, porque nós também estamos a vibrar muito pela gratidão, e podemos fazer de diferentes formas de nos conectarmos à gratidão. Podemos fazer de diferentes formas, desde a oração, desde fazer uma lista pelas quais nós sentimos-nos gratas, ou então vivendo em presença, sentindo a vida no momento presente. Ou seja, há aqueles rituais que são maravilhosos, que muitos autores, palestrantes, livros nos vão recomendando: fazer a nossa lista da gratidão, o nosso diário da gratidão, a oração da gratidão, a meditação da gratidão. Excelente! E podemos aqui e no agora agradecer, levar as mãos ao peito e agradecer à vida, agradecer esta respiração, agradecer este momento presente, agradecer, olhar para quem nos é especial, e agradecer apenas e através da nossa intenção, através deste momento presente, trazer à memória, trazer alguém que nos é especial agora, e dizer gratidão por seres quem és, gratidão por estares na minha vida, gratidão pelo amor, gratidão por tudo aquilo que trazes e acrescentas à minha vida. Podemos no agora conectar-nos ao nosso corpo, aos nossos pés que nos sustêm, que são a nossa base, que nos dão a ligação à terra, à vida, e agradecer, fazer uma massagem e agradecer, e podemos cantar para eles, e podemos sentir as nossas pernas e agradecer às nossas pernas, os nossos braços, o nosso cabelo, à nossa alma. Então, no agora, nós podemos estar com uma peça de fruta, estar com um alimento e agradecer à Mãe Terra e visualizar o seu crescimento, a sua evolução, e sentir esse alimento a dar-nos ainda mais vitalidade, a trazer-nos mais energia, e agradecer. E podemos ir agora à padaria e ver tudo o que foi criado, a padaria, as pessoas que lá trabalham, as pessoas, o quentinho que é, o cheirinho, e estarmos imbuídos, ou seja, a gratidão é uma prática presente. Às vezes nós achamos que precisamos disto, precisamos de âncoras. Sim, é importante se nós o sentirmos, mas se quisermos viver a gratidão, vamos começar no agora. Então fica aqui um grande convite para no agora resgatarmos esta presença na gratidão, esta presença na vida. E eu acho que realmente, e isto foi também uma surpresa para mim, não é? Porque agora termino assim a minha partilha, que é nossa, que o Paulo não está presente, mas ele está aqui. Nós temos estado assim a conectar-nos cada vez, ou seja, uma energia tão presente em nós, e por isso mesmo sentimos a inspiração de vos transmitir e também vos agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade. Então, gratidão a ti que me estás a escutar no aqui e no agora. Gratidão por estás presente, porque só assim faz sentido. E à Ana Margarida Forte, muito, 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 muito obrigada por este fantástico programa agora, que nos traz tanta consciência. E a nós cabe-nos agradecer pela oportunidade de darmos voz àquilo que nos inspira e estarmos em comunicação, estarmos em diálogo, estarmos em conexão com o que nos faz brilhar, com o que nos faz viver a vida. Então, o nosso muito, muito, muito obrigado e vamos levar a magia da gratidão para os nossos dias. E todos os dias serão dias cheios e repletos de vida. Então, um grande beijinho, até à próxima semana e muita inspiração. Meu querido Projeto Mandala, queridíssima Silvia, Paulo, Ritinha, eu é que vos quero agradecer toda esta alegria, gratidão por esta entrega, por esta caminhada juntos, por podermos levar esta semente do conhecimento, da partilha das nossas pequenas, grandes conquistas na nossa vida a cada um daqueles que se disponibiliza a estar connosco em qualquer parte do mundo agora. Um abraço muito grande e por isso é uma honra e uma profunda gratidão e emoção poder contar com estes amigos, com esta coerência, porque todos estes colaboradores do agora, toda esta família do agora, são pessoas que se dedicam diariamente a colocar todos estes conhecimentos e estas dinâmicas na sua vida pessoal, com esta humildade, com esta alegria, com esta imensidão. Um abraço muito grande para vocês, meus queridos, um abraço para todos aqueles que nos estão a ouvir, e este vai dar a introdução ao nosso tema musical. Dá-me um abraço, porque depois vamos festejar este abraço. Continue connosco, continue com o seu agora.
Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. Quando possas, dá-me outro abraço, o som não chega. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.
cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.
E os últimos dias foram realmente pautados por muita alegria falar em português. Não só pelo português do Brasil, com aquele gostinho do açúcar que teve a alegria no coração e na camiseta encarnada e preta, mas também que vibravam também pelo mundo inteiro. E é neste sentido, porque é um feito que de besta passou a bestial, recebi um trabalho do Vítor Hugo Mendes, que muito me alegrou, porque esta conquista não só deu alegrias ao festival de vitórias de um clube com milhões de adeptos pelo mundo inteiro, pelo menos de coração, eu pude presenciar no estrangeiro a alegria de alguns brasileiros, recebi até um abraço, e por isso daqui dediquei esta música a um casal muito especial que esteve muito perto de mim, muito jovem, e que celebrou esta alegria extraordinária. E daqui vai o meu abraço, não só para todos aqueles do Rio de Janeiro, mas também para aquelas imagens incríveis que o mundo pôde ver das avenidas repletas de um mar encarnado e preto. Vai aí um abraço muito especial para o Mister, para o treinador Jorge Jesus, que é uma figura controversa, com uma dinâmica intensa e que deixou Portugal, foi para a Ásia e depois foi para o Brasil. E como ele próprio disse, ao contrário do que os amigos e do próprio agente lhe tinham dito, ele abraçou este projeto, esta equipa que vivia de vitórias e que estava na linha d'água há muito tempo e que em apenas poucos dias ganhou 2 títulos. Vamos dar assim as boas-vindas ao Vítor Hugo Mendes, que nos vai trazer um trabalho com a sua visão sobre o treinador Jorge Jesus. Mas antes disso, um abraço muito grande e inspirador a todos aqueles que têm o clube de futebol Flamengo no coração.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no azul. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele é fica, nos alivra, já pesou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Uma vez.
E tendo o hino do Flamengo como pano de fundo, vamos então dar as boas-vindas a este trabalho do Vítor Hugo Mendes. Bem-vindo, Vítor Hugo, e muito grata por trazeres este momento em que se festeja o hepta dos campeões do Flamengo, tendo no comando o treinador português Jorge Jesus.
Henrique tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel!
A
abençoado pelo Cristo Redentor, Jesus em Portugal, Deus no Brasil. Português de gema, milagroso nas suas convicções, depois de Pedro Álvares de Cabral e Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus é seguramente o português mais conhecido e de quem mais hoje se fala nas terras do samba e no mundo todo. Com um palmarés invejável, digno para aqueles que são ousados em chegar longe, quebrar paradigmas, saltar fronteiras e fazer história. Vencer uma vez é bom, mas duas vezes e principalmente dar duas orgulhosas conquistas a quem esteve de jejum por dezenas de anos é só para os que têm corações fortes, fruto das sardinhas que comem. Um Portugal acolhedor com filhos vencedores. Com a Tuga e os portugueses no coração, sem esquecer os milhares de brasileiros que hoje partilham seu saber e experiência, ajudando as terras de Camões, Amália Rodrigues e das Natas a crescer, o mundo nunca mais se vai esquecer deste nome. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, que aos 65 anos conquistou o inesperado no universo do futebol, inflamando paixões. Com uma brilhante carreira, com passagem pelo Benfica e Sporting, esteve noutros 12 clubes em 17 anos. Foi em 1990, com o Amadora Futebol Clube, que se estreou como treinador. Sempre frontal, sempre firme nas suas decisões. Poucas vezes vemos os sorrisos, mas sempre demonstrou garra e vontade de vencer. Quem ganha, não ganha tudo. Mas quem ganha com honra conquista a glória de um povo. Há 6 anos, Jesus perdeu o campeonato e Liga Europa em 4 dias no Benfica, com golos nos últimos minutos dos jogos. Agora, abençoado ou não, num ano em que o Brasil registra perdas várias de grandes nomes do jornalismo, só um Jesus é capaz de conquistar e voltar a dar uma chuva de alegria aos brasileiros com a conquista do campeonato e Libertadores em 24 horas. Depois dos ares quentes do Campeonato das Arábias, há que se viver a força e o gozo das vitórias no Brasil. Com Jesus ao peito, as conquistas são fruto de sorte, de uma sorte que se conquista com trabalho e muito amor. Por Vítor Hugo Mendes.
Muito grata, caro Vítor Hugo Mendes, e em forma de homenagem a todos aqueles que transformam as grandes derrotas em grandes conquistas, em que apoiam e apostam na resiliência, vamos deixar aqui um tema que eu sei que é um dos favoritos e que tem inspirado todos aqueles momentos de renascimento que têm a coragem de abraçar novos desafios, seja no seu dia-a-dia, uma nova casa, um novo trabalho, um novo país, uma nova relação, seja o que for. Nós sabemos todos muitas vezes que para muitos as mudanças são realmente desafios extraordinários, mas são oportunidades gigantes. E por isso vamos viver este momento agora, vamos ampliá-lo e expandi-lo para cada um de vocês. E em forma de homenagem vou passar aqui um dos temas musicais, um dos mais pedidos do programa agora, faz parte da minha playlist. E também sei, pelas próprias declarações do treinador e do Mister Jorge Jesus, que também faz parte e o inspira diariamente. O tema da artista portuguesa Marisa, O Melhor de Mim. Muito grata, Marisa, por nos inspirares e porque cada um de nós inspira. Seja a sua própria inspiração, saiba que mesmo muitas vezes não tem consciência, mas é uma inspiração para os outros. Faz despertar, faz ativar, faz ampliar o melhor de cada um. Vamos então aqui lançar o tema Marisa como forma de homenagem a toda esta energia, a toda esta vibração de conquista. Marisa, O Melhor de Mim.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou
É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é meu. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia. E o brilho que o sol irradia
E é com esta certeza que estou aqui todos os dias. Já sabem, podem me encontrar online não só no Facebook, Ana Margarida Forte, mas também na página do Agora, como também no Instagram, Forte Ana Margarida, bem como no portal guiadaalma.com.br, onde também podem ouvir e voltar a ouvir. E muitas vezes, quando voltamos a ouvir, percebemos e adquirimos outras competências e outras dinâmicas. Este foi o mote musical, é o meu mote inspirador e todas as semanas cá estamos para poder dar o nosso melhor, levando conhecimento, novas formas de ver, de uma forma integrativa, despertando, aprofundando em todas as áreas de vida daquilo que está a acontecer agora, de forma que a sua vida seja ampliada de uma forma coerente e ampliada de uma forma quântica, em plena abundância, alegria e amorosidade. Quanto a mim, já sabem, estou sempre disponível online, muitas vezes presencial, mas sempre, estarei sempre, sempre disponível. Quanto a mim, até sempre.
Um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa Agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora, todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em aguiagv.com.br, quartas às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingos às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apollo, em www.webradioapollo.com, e na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas do Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora,
a nossa marca por toda parte. Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.